Eu acho que em grande parte essa tensão ela é irreal, é virtual, ela não se dá no mundo real. E eu acho que isso tem que ser superado também. Daí a razão pela qual, é uma das razões que me leva a propor que essas regras de fiscalização devam sair da LDO e ir para uma lei ordinária, estável, para que esse debate seja feito no âmbito racional. O que é colocado na LDO, na proposta de LDO do governo? E veja que o governo ligou para o Tribunal de Contas da União, pedindo colaboração, contribuição, querendo conversar. Nesse ponto não há o que questionar em relação ao governo. É dito que as decisões que levam à sugestão de bloqueio orçamentário devem passar por uma decisão monocrática do ministro ou uma decisão colegiada do tribunal. Das 32 obras que nós remetemos para cá, 29 passaram pelo ministro ou pelo colegiado. E nos três casos restantes, foi uma opção do ministro não expedir a sua decisão monocrática ou a do colegiado. Analisando isso, nada impediria que o ministro fizesse isso. Foi uma opção, talvez ele tivesse uma dúvida específica ainda. Ou seja, o que é dito, das 32, em 29 casos, foi o tribunal que se manifestou por meio de seus ministros e de seus colegiados. E aí vem uma questão fundamental: o tribunal se expressa por meio de seus ministros e pelo colegiado. As competências do tribunal se aperfeiçoam pela deliberação do plenário e dos seus ministros. Eu fui auditor, não é uma captis de minúcio aos nossos auditores exigir essa manifestação do ministro. Vejam que os auditores reconhecem em grande medida que a atuação deles no Fiscobras é muito rápida e que a decantação, uma análise ponderada do que foi trazido no processo é muito bem-vindo, e isso é o métier específico dos ministros. Então nós consideramos adequada essa sugestão da LDO. Isso não nos causa transtorno, não é uma captis de minúcio ao TCU. Eu fico até meio surpreso com um debate que foi travado na mídia. Eu nunca dei declaração nenhuma nesse sentido. Então, nós estamos tranquilos e conscientes de que essa sugestão pode ser assimilada, vai beneficiar o processo e não vai causar qualquer transtorno ao tribunal. Mas, mais uma vez, eu digo, para que não se trabalhe no mundo virtual e real, para que não se crie de forma simbólica uma celeuma entre o tribunal e o governo, eu acho que a LDO já deu o que tinha que dar e está na hora de nós termos uma lei definitiva. Muito bem, a senadora Marisa Serrano, ela sem dúvida coloca uma preocupação que também é do tribunal, a de que as obras possam ser realizadas no tempo correto, as da Copa do Mundo, das Olimpíadas, e de que nós não tenhamos os tais elefantes brancos, né? Sejam obras que não possam ser utilizadas de forma permanente com economicidade. Reparem que muitas arenas serão contratadas na forma de PPP, o que significa que o particular vai construir a obra e ele vai remunerar e amortizar o seu capital, cobrando preços dos usuários e tendo uma contrapartida do Estado. Essa contrapartida do Estado tem que ser bem calibrada, porque se nós estivermos construindo elefantes brancos, a contrapartida do Estado vai ser muito maior do que o que o parceiro privado pode arrecadar cobrando, né, dos usuários e das empresas os preços para a exploração dos produtos ligados à arena esportiva. Nós estamos auxiliando os tribunais de contas estaduais na análise das PPPs. Isso aconteceu no Rio Grande do Norte, em Pernambuco. Nós estamos selecionando servidores para que façam uma análise desses riscos, da repartição dos riscos, para que as PPPs tenham boas chances de serem bem-sucedidas. A sua preocupação é a nossa preocupação, mas eu acho que nós temos tempo, nós temos qualificação, temos condições de enfrentar esse desafio com sucesso. É óbvio que o tribunal vai dar a sua colaboração, mas com certeza é o Poder Executivo, no âmbito nacional, federal, estadual, municipal, que tem que tomar a rédea e está tomando para que nós tenhamos uma Copa do Mundo e uma Olimpíada condigna. O senador Cícero Lucena...
Senhor presidente,
claro.
Me permite?
Senador Petax.
Sim, sem querer polemizar, mas eu não fiquei satisfeito com a resposta. Eu peço excusas a Vossa Excelência, senhor ministro, e que faltou uma parte dela. Não me cabe, como senador, defender auditor do Tribunal de Contas ou ministro do Tribunal de Contas. Me cabe, como um senador da República que faz parte dessa comissão, saber de controle, né, saber se o princípio da economicidade ele restará melhor respeitado se nós tivermos este relatório ou o voto do ministro. Então, quem faz política é o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Eu parto da premissa que o Tribunal de Contas da União é um órgão técnico, não político. Eu gostaria de saber se, naquele caso do TRT de São Paulo, eu fiz essa pergunta, se no caso do TRT de São Paulo, se a obra restou paralisada em razão de um relatório preliminar, se nós tivéssemos que aguardar o voto de um ministro do Tribunal de Contas, se nós, a sociedade, eu digo, se a República Federativa do Brasil teria descoberto aquele escândalo. Muito obrigado e eu peço desculpas a Vossa Excelência, mas faltou responder essa parte.
Bem, agradeço a Vossa Excelência. O princípio da economicidade é um dos princípios que devem ser harmonizados. A grande arte de praticar o direito administrativo é a busca da harmonização dos princípios. Com certeza, a atuação dos ministros, ela densifica, concretiza todos os princípios, inclusive o princípio da economicidade. O caso do TRT de São Paulo é um caso antigo, antes desse sistema de fiscalização de obras, ele teria um tratamento diferenciado, mas ele nasceu de um relatório de auditoria que passou, se não me engano, pelo crivo do ministro Paulo Afonso. Ou seja, era um relatório preliminar com o crivo do ministro Paulo Afonso, que levou ao plenário a todos aqueles achados de auditoria. Os achados de auditoria mostram exatamente a incidência do controle já no momento não mais adequado possível, porque o contrato já estava em execução, já havia sobrepreço. Naquele momento, o cronograma de pagamento estava à frente do cronograma de execução, logo já não havia mais o que glosar, nós tivemos que instaurar TCE. Mas eu me lembro que foi a primeira vez que eu atuei como ministro substituto. Eu estava em plenário e, para que Vossa Excelência perceba como a atuação dos ministros pode ser muito importante, modéstia à parte. Naquele momento se discutia se o contrato devia ser anulado ou rescindido. E o TCU defendia a tese de que deveria ser rescindido. E eu disse, olha, eu acho, data vênia da unidade técnica, eu tinha acabado de ser técnico, o contrato deve ser anulado. Isso significou, juridicamente é uma tese, mas no ponto de vista prático foi imputado um débito de 100 milhões a mais aos gestores. Quer dizer, a atuação do plenário naquele momento fez com que o débito imputado aos gestores aumentasse em 100 milhões de reais, por uma visão que nasceu no debate do plenário, o que mostra que a atuação do TCU é feita em conjunto, somos parceiros, os auditores, os ministros, mas do ponto de vista formal, o que não foi falado, o que não nasceu da deliberação de um ministro não é ainda uma decisão formal do TCU. E o que eu digo que na prática, senador, e aí imagino que possa tranquilizar Vossa Excelência, isso já é feito. A oitiva atualmente a tentativa é fazer com que o ministro e o colegiado se expressem o mais rápido possível para que nós não tenhamos nenhuma solução de continuidade nesse processo rápido de controle. Bem, o senador Cícero Lucena fala que o TCU está se modernizando, fala que eu aludi a que 95% da medida provisória seria muito bem-vinda e que 5% teríamos alguns questionamentos. Realmente, alguns questionamentos, eles são pequenos frente à magnitude da medida provisória, que é uma medida provisória densa, com muitos artigos, e que, vejam os senhores, ela afasta a aplicação subsidiária da 866. Logo, ela tem que trazer um regime jurídico completo, absolutamente completo, sem lacunas, para prescindir da aplicação subsidiária da 866. Então, não estamos falando de um regime simplificado, mas é bem complexo, temos que reconhecer. Então, algumas coisas que nós falamos falamos a crítica à contratação integrada e há talvez uma ênfase demasiada à contratação por turnkey. Eu acho que a gente não tem tempo hábil, tenho dúvidas no mundo real se a gente tem tempo hábil para mudar a qualificação dos nossos gestores, que costumam licitar por preço unitário, e mudar para turnkey pode ser uma transformação muito radical em pouco espaço de tempo. Nós também temos algumas críticas. Nesse caso de contratação integrada, a medida provisória fala que vai ser usada a técnica e preço. Senhores, a técnica de preço é uma modalidade que dificulta a contratação, leva em conta a ponderação de fatores técnicos, abre margens a questionamentos quanto ao julgamento objetivo, à obediência ao princípio do julgamento objetivo. Eu diria que para a finalidade específica da Copa do Mundo e das Olimpíadas, talvez fosse melhor manter a licitação do tipo menor preço. Seria uma sugestão nossa. Uma outra crítica que nós faríamos naquele universo de 5% é que a medida provisória permitirá que, na técnica e preço, os fatores, os coeficientes de participação da nota técnica de preço e de preço possam chegar a 70%. A gente acha demasiado isso. Uma licitação que pondere 70% o preço e 30% a técnica acaba sendo de menor preço. Então, um limite mais adequado à nossa jurisprudência seria muito bem-vindo. E temos o afastamento do crivo da inexequibilidade, isso, e não entendemos esse afastamento, ele deveria retornar tal como no projeto de lei do senador Suplicy, facilitaria isso tudo levando em conta o objetivo de rapidez, singeleza e segurança, né? Também gostaríamos que houvesse uma regras mais claras que estão na LDO quanto à impossibilidade de aditivos contratuais excederem 10% do preço global por alegando falhas no projeto, porque a empresa que ganhou a licitação ela tem que assumir o risco do projeto. Ela não pode depois alegar, olha, quero aditivar o contrato em 30% porque houve falhas no projeto. Bem, se houve falhas, ela deveria ter detectado, e esse é um risco dela. Então, tem que haver algum tipo de limitação nesses aditivos. Também existe uma regra na LDO atual que é bem interessante. Existe o preço global e o preço calculado pelo somatório dos custos unitários a partir dos nossos padrões. Suponha que o preço global dê um desconto de 10% em relação ao somatório dos preços unitários. Esse desconto de 10% tem que ser mantido ao longo de todos os aditivos contratuais. Isso é importante para evitar o que a gente chama de jogo de planilha. O jogo de planilha ocorre quando você aumenta os quantitativos dos itens com sobrepreço, diminui os com subpreço. Então, para que a gente inclua nessa medida provisória uma vacina contra jogo de planilha, seria interessante importar da LDO esse dispositivo. Senhores, seriam essas as nossas observações e não mais que essas. E olhem que são pequenas frente à dimensão da medida provisória, que é muito extensa, muito complexa. Continuamos discutindo, a nossa discussão é feita de forma oficiosa como contribuição, mas temos certeza que nós podemos ser útil nesse debate. Bem, eu acho que o senador Cícero Lucena realmente é um grupo específico para acompanhar a Copa do Mundo. Ele está liderado pelo ministro Valmir Campelo. Delegamos ao ministro Valmir Campelo, por decisão do plenário, a função de controlar todos os eventos ligados à Copa do Mundo, para tentar simplificar, agilizar. Seria muito complexo você ter 8 ministros deliberando diferentemente sobre obras similares. Então, por medidas de eficiência, nós centralizamos, ele está prevento para qualquer obra da Copa do Mundo, e o ministro Valmir Campelo tem realmente trabalhado muito e esse modelo me parece extremamente adequado. Foi adotado na gestão do ministro Biratã e eu só tenho elogios a ele. O senador Ivo Cassol também fala de um eventual registro de preços de obras. Eu teria alguma dificuldade de conceber esse registro de preços de obras, porque, como eu disse, os insumos são contratados, pela empresa vencedora da licitação. Mas nada impede que a gente disponibilize eventualmente esse registro de preços às empresas. Só tenho dúvidas se o poder público pode ser mais eficiente que as empresas na gestão com os fornecedores para a compra de insumos. Eu acho que o mercado, a livre iniciativa nesse ponto são insuperáveis em termos de eficiência. Eu não vejo como ensinar a empresa privada a fazer compras de seus insumos. Na maior parte dos casos é isso que vai ocorrer. Senador Flecha Ribeiro, também agradeço as menções ao TCU, fala do PAC. Nós temos Nós temos sempre uma preocupação com as obras públicas de infraestrutura, em especial, muitas delas, ou quase todas, estão incluídas no PAC. Nós não temos um sistema de acompanhamento do PAC específico. Nós fazemos um controle que faz a escolha das obras a partir da sua relevância, da matriz de risco, da probabilidade de risco, e o fato de estar no PAC ou não, para nós, não é relevante. Para o governo, tem a sua relevância, mas para nós isso não é algo que seja relevante especificamente. Vossa Excelência falou do trem-bala, de problemas no edital do trem-bala, na parte do projeto básico, e aí eu volto a lembrar que o trem-bala, trem de alta velocidade, ele é uma concessão de serviços públicos. Logo, um particular irá assumir o encargo de construir e depois, com recursos próprios ou, claro, por empréstimos conseguidos junto a bancos, mas depois ele remunera e amortiza o seu capital cobrando tarifa, né, cobrando a passagem dos usuários. O TCU fez um trabalho interessante com o ministro Augusto Nardes, criticando e criticando positivamente os estudos técnicos e o fluxo econômico financeiro do projeto. Esses projetos são projetos de project finance, então eles têm que... O fluxo financeiro deles é importante para remunerar o investimento. Nós fizemos isso, houve uma redução das obras de engenharia, do custo das obras de engenharia, e isso vai permitir uma redução das passagens do trem-bala, do trem de alta velocidade. E esse é o limite da atuação do TCU nesse primeiro estágio das concessões, é analisar o edital, os estudos, e depois nós vamos acompanhando a execução da obra, mas por relatórios semestrais aí da agência reguladora, da NTT, ou do Ministério Setorial, que vai nos informando. Nós, nesses casos, não fiscalizamos a obra em si mesmo, porque é uma obra privada, que no âmbito de uma concessão. Falou Vossa Excelência da LDO, e eu já disse que eu não vejo uma redação adequada da LDO. Não me parece causar nenhum problema ao tribunal quando exige a manifestação de ministro do colegiado. O senador Valadares também fala, me pede opinião sobre o orçamento impositivo, né? E aí eu volto a ter dúvidas sobre a eficiência de um orçamento impositivo. Se há um orçamento e ele é impositivo, as despesas incluídas no orçamento devem ser realizadas e não mais podem ser realizadas. E no caso de uma superveniência, né, de fatores externos impeditivos da realização da despesa? E se o gestor não realizar, ele vai ser punido? Qual a punição? É uma sanção moral? É uma sanção que vai repercutir pela esfera civil, administrativa, penal? Vejam, é uma situação muito complexa. A discussão quanto ao surgimento de um orçamento impositivo deve ser precedida de um debate muito amplo. Ele tem uma pílula, parece uma pílula dourada, né? Mas ele traz muitos perigos à sua frente. Eu não gostaria de ser gestor num orçamento impositivo. Teria inúmero receio, fundado receio de me tornar gestor.
A não ser que tivesse uma certa flexibilidade, né, no... Neste orçamento, né?
Exatamente. É preciso, então, chegar a um consenso, talvez um misto de impositivo e facultativo, né? E autorizativo, mas essa discussão tem que sair da comodidade, impositivo versus autorizativo, para se discutir densamente o que se quer num orçamento impositivo, dentro da realidade brasileira. Nenhuma lei é perfeita, a lei só é perfeita para uma dada realidade, né? Então, olhando a nossa situação real, estamos preparados para ter orçamentos impositivos? Falo com governadores, ex-governadores, que tiveram responsabilidades enormes. Estariam Vossas Excelências em posição cômoda com orçamentos impositivos? Bem, a Vossa Excelência me faz perguntas também sobre a lei das licitações, sobre pré-qualificação, o que é mais importante numa licitação das obras, a pré-qualificação, a economicidade da contratação, tudo é importante. Agora, o pior dos mundos para mim e para nós do tribunal é a contratação por um preço baratíssimo que não vai ser realizada, não vai ser concretizada. Esse é o pior dos mundos. Isso significa rescisão contratual, punição da empresa, paralisação da obra, judicialização do conflito. Ou seja, filtrar aventureiros é hoje uma tarefa absolutamente indispensável. É um pressuposto para licitar de forma adequada. Então, todos os projetos de lei a que me referi trazem instrumentos para você filtrar aventureiros. No senador Suplicy, a obrigação da qualificação técnica e econômica antes da fase de lances da obra, só vai para a fase de lances quem se qualificar.